bastante, dominou o jogo em alguns momentos, se defendeu muito bem. Acho que o Paquetá foi muito bem pelo lado direito, numa função que a gente já imaginava que ele ia jogar, né? Ele de um lado, um outro jogador de velocidade do outro, o Arrascaeta mais central. E os dois volantes, Pulgar e Jorginho, isso aí é algo que não vai ser mexido no Flamengo. O Pedro, para mim, fez um muito bom jogo, combatendo, brigando. Ele faz um gol muito rápido, depois ele briga por uma bola que quase vira um gol do Arrascaeta. Um pouco depois tem uma jogada que ele divide ali, né? E se teve ali uma. Até pediu um pênalti, que não foi, mas foi uma jogada bonita, que ele dá um drible no Lucas Villalba. É, jogou muito bem o Pedro. Acho que foi um bom recado para o restante da temporada. E é um Flamengo que está tentando aí mudar, né, um pouco o Leonardo Jardim. Um time que pressione mais do que era com o Felipe Luiz, que marque melhor do que era com o Felipe Luiz, pelo menos nessa temporada, né? É um time com mais energia, com mais ânimo. Acho que foram talvez as principais coisas nesse ainda muito pouco tempo de trabalho que ele teve, né? 2, 3 dias na semana passada, até o jogo contra o Fluminense, e mais essa preparação de domingo até hoje, quarta-feira, né? Mas é de fato um início animador, porque o time é muito. Essas são excelentes. A questão era conectar uma coisa ali que não estava funcionando, e acho que o Leonardo Jardim vai dando inicialmente uma impressão muito positiva. Acho que esses aspectos foram os que eu mais gostei do jogo do Flamengo hoje. O Pedro, individualmente, né, muito ligado, muito aceso, e o time, de uma forma geral, também, passando numa outra sintonia, ritmo, como com certeza a torcida do Flamengo espera que o time jogue. Criando, pressionando, empilhando oportunidades. Poderia ter feito um 2-0 antes, faz um segundo tempo, um começo de segundo. Lá na Arrascaeta também. Então foi uma partida muito boa do Flamengo, diante de um bom adversário. Acho que o Cruzeiro fez um jogo até que razoável no Maracanã, né? Não foi uma presa fácil ou um time que não criou absolutamente nada. O Cruzeiro tentou ter a bola em vários momentos, tentou jogar um pouco, mas sofreu sem o Caio Jorge, principalmente. Acho que o Gerson teve um jogo bem apagado, Matheus Pereira um pouco abaixo. Então, diante de um bom adversário, pelo menos do ponto de vista de peças, né? O Flamengo encaixou um bom jogo e acho que dá outras perspectivas para a sequência da temporada, muito diferente do que era com o Felipe Luiz nesse começo de ano, que não foi nada bom.
Maracanã reagiu, né? O Maracanã hoje reagiu, como disse o Viga. O Maracanã hoje foi o termômetro do Flamengo. É quando o Maracanã reage, é porque o Flamengo está criando realmente. O Viga falou algo certo, mas as pessoas estão falando, torcida do Flamengo não tem gritado tanto, porque estava um futebol insuportável, gente. Estava um futebol chato. Se você vai estar numa arquibancada, sem criação nenhuma, rolando bolinha pro lado o tempo todo, como que você vai reagir? Hoje não. Hoje, nos primeiros minutos, o Flamengo já encurralando o Cruzeiro, a torcida gritando, a torcida empurrando, a torcida participando. O Maracanã reagiu. É um Flamengo que teve a sua. Dá para dizer que é a primeira boa atuação do Flamengo no ano? Eu não lembro de outra atuação boa do Flamengo. Ah, Pilhado, você era a favor da crítica ao Felipe. A favor da crítica ao Felipe Luiz? Sim. Você era a favor da demissão? Não. Não sou hipócrita, não. Mas, se o Leonardo Jardim começar a entregar o que ele começou, deu uma noção do que ele vai entregar hoje, pode ser que o BAP no fim do ano tire onda, Viga. Pode ser. Agora, pode ser que não. É um jogo, é muito cedo. Mas é a primeira boa Flamengo na temporada.
12 minutos, o Flamengo já tinha feito o gol e tinha colocado uma bola na trave. E aí a torcida veio junto com o time. E o Flamengo foi crescendo, foi criando diante de um adversário enjoado, que não teve a sua melhor jornada, até porque o Gerson sentiu o jogo, sentiu o peso do jogo, o grito da arquibancada. Deve ter falado assim: puxa vida, poderia estar do outro lado, todo lado de cá. O Flamengo é mais competitivo, é mais internacional. A chance, jogando no Flamengo, que está numa seleção brasileira, numa Copa do Mundo, é muito maior do que quando eu fui para a Rússia, agora na volta para o Cruzeiro, porque o Matheus Pereira também hoje se escondeu um pouco da partida. Então o Cruzeiro depende muito desses dois jogadores e não tinha o Caio Jorge. Agora, Pirano, eu entendo quando as pessoas criticam a saída do Felipe Luiz, mas eu queria só fazer algumas pontuações rápidas. Primeiro, Felipe Luiz era um técnico da gestão anterior. E o BAP queria criar uma espécie de ruptura, criar um paradigma. Daqui para frente, só daqui para trás era Landim e companhia. Segundo, ele já tinha deixado muito claro que não era apaixonado pelo Felipe Luiz. ficou claro isso durante o período de renovação. E toda vez que tem uma renovação do jeito que foi feito, o cara sai de um salário de 200 mil e vai para 2 milhões, o grau de cobrança vai ser proporcional, vai ser 10 vezes maior. Então, acho que ele mapeou as dificuldades dentro do elenco do Flamengo, viu que havia um problema de relacionamento, que a gente
tinha falado... 200 mil para 2 milhões e meio.
Exato. Então, quase 10 vezes, 8 vezes mais. Então, ele deve ter olhado para dentro e falou assim, pô, o Pedro não está jogando porcaria nenhuma. Pedro, vem cá, o que está acontecendo? Ah, o professor não gosta de mim, já me xingou, já me cobrou publicamente. Enfim, na hora que eu tenho oportunidade de jogar, ele prefere botar o Bruno Henrique, que não é da posição, bota qualquer outra posição, bota qualquer outro jogador. Ele estava também com problema de relacionamento com o Cebolinha, que estava voando, mas era sempre preterido. Luiz Araújo, você vê que o Luiz Araújo foi bater o pênalti no domingo contra o Fluminense de cabeça baixa, assim, desanimado, tipo, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou no lugar certo? Enfim, tinha um problema ali dentro, tinha um problema mapeado. Então, eu acho que o BAP, ele resolveu ir para, sabe aquela história, vou para o all-in, vou apostar tudo, senão eu corro o risco de perder a temporada. Mudando o treinador, eu mudo a atmosfera, mudo o ambiente, chamo a torcida para o meu lado e ainda tento ganhar alguma coisa na temporada. Porque do jeito que estava com o Felipe Luiz, eu adoro o Felipe Luiz. Continuo achando que desde o Jorge Jesus, ou depois do Jorge Jesus, foi o melhor treinador que já passou pelo Flamengo. Mas eu acho que essa ruptura, essa mudança no comando técnico do Flamengo foi fundamental para tentar salvar uma temporada que vai ser mais difícil que a do ano passado. E começou muito mal, com perda de Recopa, Supercopa e partidas horríveis no estadual e derrotas no Campeonato Brasileiro.
Faz sermos, desculpa, Flávio Prado. Flávio Prado também estava com a gente no estúdio. Flávio que comentou, né? Ele comentou o jogo do Flamengo. Flávio, vida do Flamengo. O Flamengo teve 15 finalizações, o Flamengo criou, o Flamengo não ficou naquele toquezinho insuportável o tempo todo, sem criar nada, sem profundidade. Um Flamengo que correu, um Flamengo que mostrou vontade, um Flamengo que não foi displicente, um Flamengo que criou chances e que fez 2-0 num Cruzeiro, que é um adversário complicado. E outra, Flávio Prado, um Tite que vai ficar na Berlinda, porque ganhou do Atlético Mineiro. O velho Vamp mesmo disse, se não tivesse vencido do Atlético Mineiro, Tite tinha sério risco de ser demitido, porque estava muito pressionado. E hoje, perde do Flamengo, se eu não me engano, o Cruzeiro tem 2 pontos. São 2 pontos. 12 disputados. 2 pontos em 12 disputados, sendo que 1 ponto desses foi no empate que arrumou. Pênalti de empate contra o Mirassol. 2-1, arrumaram um pênalti inexistente e o Cruzeiro empatou, Flávio Prado. Ó, só passando para vocês aqui, a gente vai ter que sair. Estão expulsando a gente aqui do Maracanã. A gente vai ver se a gente consegue montar aqui em outro lugar. Mas deu para passar um pouco o clima. Deu para a gente ver que o torcedor do Flamengo hoje saiu animado do Maracanã. O termômetro que o time animou esse torcedor que estava incomodado com esse começo de temporada, Flávio Prado.
Legal, Pilhador. Então, se der para voltar, ótimo. Vai ser um prazer. Senão a gente toca aqui. Bom, meu conceito sobre o jogo. O Flamengo foi melhor. Realmente 2-0 foi um resultado que foi condizente com o que se viu. O Flamengo começou muito bem, depois na fase final da primeira etapa foi muito pressionado, poderia ter tomado gol de empate, e no segundo tempo foi melhor para só nos finais é que fez uma pressão, teve menos posse de bola, é a maneira que o Leonardo, né? Ele deixa a bola com a... E o Cruzeiro, o Flamengo, sim, finalizou 15 vezes, mas tomou 13 finalizações também. Então, e... Se o Pedro hoje, ele precisa se explicar, né? Ele tava boicotando o técnico, ele precisa se explicar. Eu acho que uma noção ainda do que é o trabalho do Leonardo Jardim. Faz 3-4 dias que ele tava aí. Eu gosto um pouco do Felipe Luiz, claro que ele é mais jovem.
O Flávio, ela só até a correr, Flávio, que você falou, tá em Copa do Mundo, daqui a 3 meses é Copa do Mundo.
Isso, também.
Aí você tem o Pedro, que é jogador que já foi à Copa do Mundo, você tem o Carrascal, que é da seleção colombiana, né? O Prata, seleção equatoriana.
Hoje ele não jogou. Copa. Hoje ele não jogou.
O Jorginho, de repente, quer voltar aí a... Todo mundo ali da claro. Meio campo à frente, todo mundo quer ir para a seleção. Vou ter que correr mais.
Até o Samuel Lino, né? Já foi chamado. Mas a verdade é que foi eu acho que é muito começo de trabalho, não dá para a gente ter muita... É normal, balo no começo, né? As alterações que ele fez, ele chamando os caras para concentração, proibindo, sei lá, para mim é um retrocesso, é um retrocesso. Acho que isso, com o tempo, vai ter que acabar, porque depois que você conhece uma coisa mais evoluída, acho que as ideias agradam mais que a Leonardo Jardim, mas hoje, saber que eu não vi nada desse jogo, que eu estava fazendo o jogo do Flamengo, que aliás foi realmente um bom jogo. Como é que o Corinthians perde de 2-0?
Pior partida do Corinthians nos últimos 2-3 anos. Não deu um chute no gol.
O que aconteceu?
O que aconteceu é que ficou 11 dias treinando para se preparar e não joga nada. Não jogou nada o Coritiba.
Mereceu perder 2-0?
Mereceu. O Coritiba, pela primeira vez, ganha em Itaquera. Né? O Corinthians não deu um chute no gol, muito abaixo. O Depay, não. Sim, o conjunto, né? Foi uma partida horrível do Corinthians nessa noite. Eu acho que foi, dos últimos anos, uma das piores partidas que o Corinthians fez.
Surpreende com isso? Bom, surpresa é óbvio.
O Corinthians tem um negócio, ele não ganha em casa, ele joga bem fora de casa.
Joga bem fora, né? Mas ele jogou no contra-ataque?
Jogou, o Breno Lopes.
Contra-ataque, né?
O Breno Lopes ali, fez um gol de bola parada, até o zagueiro, o Jaci, né? Jaci saiu, tomou uma bolada no chute do Carrijo. Mas, de fato, se tivesse que ter um vencedor, o Coritiba jogou melhor que o Corinthians.
Esse tipo de oscilação, porque é uma oscilação, né? O Corinthians não vai brigar pelo título, obviamente que não. Mas perder do Coritiba em casa é uma coisa anormal. Você acha normal essas oscilações? Essa anomalia é normal dentro de um começo de trabalho, começo do Corinthians, Raí?
É que o Corinthians, né, Flávio, tá jogando mal faz um tempo já, né? O Corinthians, os últimos jogos do Corinthians, eles foram todos muito ruins. O jogo contra o Novo Horizontino foi ruim, o jogo contra a Portuguesa foi ruim, o jogo hoje contra o Coritiba foi ruim. O Corinthians tem uma sequência aí de atuações em que o time não consegue mostrar uma resposta positiva, né? E hoje, como citou o Vamp, com um espaçamento interessante aí, 11 dias, né? Recuperou fisicamente os jogadores, que estavam talvez mais desgastados, pôde treinar mais possibilidades, trabalhar uma coisa ou outra. E a resposta foi muito, muito negativa, assim, hoje era um jogo pro Corinthians que começou até o Campeonato Brasileiro bem do ponto de vista de pontuação, né, vencer e seguir ali em cima, entre os primeiros colocados, no G4 e tudo mais, mas assim, foi um jogo muito, muito fraco, o próprio jogo contra o Atlético Paranaense, o Corinthians ganhou também, não foi uma boa atuação, e dentro dessa atuação muito ruim, dois personagens especificamente me chamam a atenção, por motivos diferentes, né, o primeiro deles é o Garro. É incrível como o futebol do Rodrigo Garro, desde a lesão que ele teve, acabou, pelo menos momentaneamente. Pode ser, recupere, acho que... ...pro Corinthians, março de 26, e o Garro não tem boas... Talvez desde 2024. Ele passou o ano de 25 inteiro com a questão ali no joelho, já no finalzinho de 24 tinha um problema no joelho, forçou na final do Campeonato Paulista para poder jogar. Aquela desceiras, conseguiu se recuperar ao longo daquele ano e nessa temporada, nas oportunidades que ele teve para sair jogando também, muito mal, muito abaixo. Hoje de novo foi assim. Hoje o Garro, acho que dá para dizer que não é um titular do Corinthians. Quando for jogar uma partida muito importante, jogo de Libertadores, um jogo contra um adversário muito forte, imagino eu que ele não será titular. Esse é um tópico, né, que assim, é muito curioso, porque é um jogador que não consegue, fez tratamento, viajou para fora do país, ficou tempo sem jogar e o rendimento não volta, não retorna, e acho que está ligado a essa questão. E o outro é o Memphis Depay, né, que é muito debatido aqui por muitos aspectos, e aqui eu quero falar só do campo, sem entrar em outras questões. O Memphis Depay faz um 2026 ruim, muito ruim. Ele não fez nenhum gol no Campeonato Paulista, participação relevante na campanha do Corinthians até a semifinal do Campeonato Estadual. E nos outros duelos, né, que participou, também não foi um jogador determinante. Na Supercopa do Brasil, um jogo taticamente excepcional do Corinthians contra o Flamengo, não foi ele uma peça de destaque naquela ocasião. No Campeonato Brasileiro, a maioria deles, tão pouco também, né? Então é um outro jogador que é preciso um olhar para entender o que está acontecendo. E por que está jogando tão pouco nessa temporada? Acho que é um muito bom jogador. Foi importante para o Corinthians em muitos desses momentos aí da história recente, na Copa do Brasil, principalmente, né? Vários momentos decisivos tem a assinatura do Memphis Depay, inclusive o título, né? Ele marca o gol do título contra o Nan. Mas nessa temporada, até aqui, terceiro mês já do ano, né? O futebol começou na segunda semana de janeiro. Que já tem 2 meses aí de... O ano do Memphis é muito... Corinthians, uma partida sonha contra o Coritiba. Muito, muito.
Pilhado, tá de volta? Maracanã direto. Vamos lá, Pilhado.
Fala, Flávio. Eu só vou... Tô aqui do lado do Pilhado. Só fazer uma ponderação rápida, porque a gente também não pode tratar o Coritiba como galinha morta, não, porque ganhou do Cruzeiro lá em Belo Horizonte e ganhou do Corinthians aí em São Paulo. Ou seja, aquele time que veio de segunda divisão, que às vezes luta para ficar na primeira divisão, talvez tenha uma melhor sorte nessa temporada de 2026. Agora, Pilhado, deixa eu fazer uma pergunta muito breve aqui, muito rápida. Flamengo nitidamente mudou o seu ambiente, mudou a sua atmosfera, mudou toda essa catástrofe, essa sinergia com as arquibancadas. Mas ainda assim, precisa de algumas contratações, você não acha?
Bom, que o Leonardo Jardim convença a contratar o Marcos Leonardo. É o que o Flamengo precisa. O Luiz Henrique, algum jogador ali para formar o elenco. Eu iria atrás do Marcos Leonardo, assim... Pra ontem, sem esse orgulhinho, ah, já negou uma vez. Ah, tá bom, negou uma vez, priorizou o São Paulo, azar. Se o Flamengo tem necessidade, vai atrás, não tem muito no mercado. Tem o Luiz Henrique, que é um jogadorzaço, mas é ainda mais caro. O Zenit já falou 50 milhões de euros.
Negociar com você é mais difícil também, negociar.
Sim, eu acho. Queria deixar o Marcos André. O Flamengo tá aqui, arquibancada contagiada, o Corinthians perdendo aí pro Coritiba, né, dentro de casa, mas eu compartilho da sua dor, meu amigo irmão, eu compartilho da sua alegria. Se eu aqui hoje tava sorrindo e chorando, eu vou estar chorando do seu que cara de você, Marcos André? Mano, meu grande amigo.
Eu vi isso, eu vi.
Fala a carinha dele.
Eu vi isso na final da Supercopa em Brasília, né? Chorou, Felipe Luiz, é um banana. Aí depois vem o Lanús, tem que mandar embora. Calma, Leonardo Jardim, eu conheço essas figuras que estão aí. Não vou dar 10 dias pra estar aqui batendo. Aliás, bateu na mesa não, que ele foi pro programa de lá, naquele tijolinho. É uma merda, enganou nós.
Ah, não dá lá tem...
Não, enganou nós. Foi porque foi contra o ex-clube dele, o Cruzeiro, que ele já conhecia. Como é que pode empatar com o Remo? Já tô vendo.
Ô, Marcos André, agora falando sério, até a gente se despedindo aqui, porque a gente vai ter que deixar o Maracanã, eu discordo um pouco do Viga. Eu acho que não pode perder pro Curitiba. Porra, você perder pro time que tá voltando da Série B, dentro de casa. É o que eu falo, cara. Esses elencos muito fortes, muito caros de futebol brasileiro, não dá pra perder, com todo o respeito ao Curitiba. Mas, porra, não dá pra perder ponto pro Curitiba dentro de casa, Vamp. É um Corinthians que já tá em qual posição agora? No Brasileirão.
Tava em terceiro, caiu lá pra sétimo.
Mas e aí? É, vai pra sétimo, né? E tava lá no topo da tabela. Não,
ainda tem a rodada de amanhã,
né? É um momento pro Corinthians começar a colar lá. O Corinthians deixou claro, né? O próprio Abel Ferreira falou. Corinthians tem que ser cobrado como Palmeiras e Flamengo, porque tem jogadores tão caros quanto. Pra perder um jogo desse, Vamp.
Terceira posição também não é a posição do Corinthians no Campeonato Brasileiro.
Mas pode ser, Viga.
Não acredito.
Ó, vamos lá, depois do Flamengo e do Palmeiras. O Cruzeiro não é muito melhor que o atual Corinthians. O São Paulo não é muito melhor que o atual Corinthians.
Eu acho melhor. Desabou tudo aqui, mas tá tudo sob controle. É festa e alegria. Então, acho que rende São Paulo e Cruzeiro, sim. A força do futebol brasileiro na atualidade.
Ah, eu acho que o Corinthians dá pra brigar lá em cima, Vamp. O que você achou do jogo hoje? Realmente um pedindo aqui. Amanhã a gente tá junto no bate-pronto. A partir de meio-dia, Marcos André, sua dor é a minha dor.
Jogou muito mal. Foi a pior partida do Corinthians nos últimos tempos aí. Por isso que saiu com 2-0. Lógico, esses pontos aí, você depois de 11 dias está treinando. Acho que vai voltar todo mundo mais fresco, né, mais inteiro. E aí volta e faz uma partida que, principalmente a parte ofensiva, né? Muito mal mesmo, não criou nada. Né, o Curitiba ali, que está retornando à Série A. Mas foi um jogo ruim. O resultado não me surpreendeu, não, pelo aquilo que foi feito durante os 90 minutos. Fez as 5 substituições, não mudou em nada, continua a mesma coisa, Flávio. Jogou nada. O que que acontece? Ontem teve bate-fundo, anteontem, né? Teve bate-fundo de novo lá com torcida, negócio de aprovação de... Você acha que isso tá pegando ou não tem nada a ver?
Não, acho que isso aí não tem nada a ver, né? A gente sabe que teve reunião do conselho ali pra mudar o estatuto, alguma coisa, sei lá, alguma coisa lá na parte política, mas parte de campo, depois muito abaixo, como o Raí falou, temporada nada boa. Saindo pra abril e não jogou nada, né? Jogadores importantes que no individual... Viam bem o Bidon, o Bidu, também muito abaixo na noite de hoje. Aí mudou ali, tentou com o Pedro, o Guinegão no ataque também não rendeu. Tentou com o Pedro Raul, com o Vitinho, entrando, Carrijo, nada mudou.
Você renovaria o contrato do Depay?
Da mesma forma que está agora, não.
Teria que baixar?
Não, o Marcelo Paes está lá, falou que tenta, mas eu não pagaria pelo momento do Corinthians, que o Corinthians viu. Eu não pagaria essa moda de contrato com o Depay, não. Eu não faria.
Você renovaria com o Depay nessas condições?
Não, não renovaria. Eu entendo que ele foi ao longo desse período aí importante, com gols, com títulos, com talvez até internamente, aí é uma questão que é muito de sensação, né? Talvez até com um resgate ali pela experiência, pelo jogador europeu de nível Copa do Mundo, por exemplo, que ele foi, no sentido de puxar os demais, né? Acho que ele teve uma importância muito grande nessa retomada do Corinthians. Né? O Corinthians voltou a ser campeão depois de muito tempo, com o Depay sendo um jogador determinante no Paulista do ano passado, lá atrás na arrancada, na Copa do Brasil, como consequência disso a Supercopa. Mas eu continuo achando que são valores que não cabem no bolso do Corinthians. Nenhum clube igual brasileiro, o Luva, as coisas do tipo.
O Zacarias, no lugar dele, que ele trouxe.
E aí? Nada mais justo, né? Já que você trouxe, ele vai entrar no seu lugar.
Muito pouco tempo, entrou faltando 5 minutos.
O jogo 2-0 também.
2-0 não deu pra ver, não.
Ninguém conhece, né? O Zacarias é um. Esse é muito desconhecido. Tem o Zé Manuel de Barros, que assiste Quinta Divisão, Piperno, ninguém conhece. Ninguém conhece esse aí. Você também não, né, Raí?
Não, quando só fui atrás pesquisar quando foi contratado, mas nunca tinha visto jogar.
E o que você achou pelo que você leu a respeito? Não pelo...
Antes? Flávio, assim, é um jogador... Sim, eu acho que é um negócio que pro Corinthians é... Tô tentando achar palavras aqui. Um negócio desnecessário pro Corinthians, sendo muito sincero. Não acho que é um jogador que vai acrescentar, que vai mudar o nível do Corinthians, que vai ser titular. Vai ser uma composição de elenco para entrar ali muito esporadicamente.
E pra que serve a base? Então, você contrata um jogador para...
que você bate muito nessa tecla aqui. Né? Se você vai trazer um jogador que vai onerar a folha e não vai ser importante, você pode utilizar a base. Diferente, por exemplo, do Lingard. O Lingard eu acho que pode ser um jogador importante. Se ele conseguir ali recuperar um pouco do nível que ele teve... No United, ele teve boas temporadas na Coreia. Sim, é o futebol da Coreia. Mas não é um cara que vinha ali sem destaque, né? No time que ele estava jogando, ele vinha bem. Bons números de gols, assistências e tal. E acho que é um cara que esse sim pode acrescentar mais ao Corinthians. Pelo que a gente tem de informação também. Não é um jogador de salário muito alto. Eu acho que é uma boa combinação. É uma oportunidade de mercado. Um cara que vai numa posição ali carente. Um jogador de qualidade. Que não vai onerar a folha em um salário muito alto, né? Então esse eu acho que foi uma oportunidade interessante. O Zacaria Labiade não me parece ser o caso. Sinceramente, eu acho que ele é um cara que vai atuar muito pouco no Corinthians. Porque, pensando nessa formação de ataque, meio ataque, né? O Corinthians tem o Garro, tem o Yuri, que vai retornar aí. Tem agora o Lingard também. Tem Rodrigo, que vive um momento muito ruim, mas é uma opção. Tem os meninos, Guinegão, Dieguinho. Tem o Pedro Raul para uma outra posição, centroavante, né? Então o Corinthians tem opções ali pro ataque.
Eles trouxeram pro lugar do espanhol.
Do Héctor Hernández.
E jogou.
Não, pro lugar do Héctor Hernández.
Eu tava vendo ele jogar o campeonato português agora e ele meteu o gol lá.
Mas lá, pô. Lá, é a
praia dele.
Joga no time de quinta linha.
É a praia dele.
Não tem nada, é lógico. Vai jogar lá, pô. Lá tudo bem. O Lingard tem já alguma expectativa de estreia?
Bom, ele foi apresentado hoje, né? Imagino eu que... Para o final de semana contra o Santos, talvez ele já possa ser relacionado, coisa do tipo. Aí são mais questões, imagino eu, que burocráticas, né? Para colocá-lo em condição de jogo. Mas eu acho que muito em breve, porque ele vinha atuando, né? Então não é um cara que tá parado, tá muito tempo sem jogar, ou coisa do tipo. Ele jogou aí até o final do ano. Em breve a gente vai ver ele em campo, se não contra o Santos, na próxima semana já dentro ainda do Campeonato Brasileiro, mas acho que em breve. E esse sim tem a expectativa de que vai ser um jogador que vai acrescentar pro Corinthians.
Eu já acho que ele é um cara que movimenta bem, ele é sempre um jogador.
Sim. Um ponto na carreira. Na Coreia ele estava jogando mais como um 10, ali, um meio atrás de um centroavante. A posição que o Garro jogou hoje, vai. Então ele pode jogar nessa, acho que ele pode jogar com um segundo atacante, numa dupla ali, eventualmente. Por exemplo, hoje, não tinha o Yuri Alberto. Poderia jogar ele e o Memphis Depay numa dupla de ataque se ele já tivesse à disposição, né? Então acho que é um cara que, de qualidade, talento, uma experiência interessante, jogou em bons times no futebol europeu. Esse sim eu acho que acrescenta, na minha visão, bem mais que o Zaccaria Labiadi.
Eu acho que ele é o Cedric Soares do Corinthians. O Corinthians ficou com inveja de São Paulo, vou trazer um cara igual, o Cedric Soares. O Cedric Soares também foi jogador, pô. Né? O Lingard... São Paulo não, mas ele já foi jogador. Jogou no Arsenal e tal, entendeu?
Na primeira europeu, né? Com Portugal.
Exatamente. Né? Ele já foi jogador, né? O Lingard, acho que tá mais ou menos na mesma linha. Mas enfim, vamos ver.
E o Zaccaria também, né? Uma interrogação pra gente ver, porque, de fato, assim, quando mudou hoje, precisa mais, vai ter que entregar mais. O Pedro Raul, o próprio Guinegão, também, o Vitinho. Esses são os atacantes que o Corinthians tem na reserva. Dieguinho. Quando não tem o Roberto, não deu nos acudos. E o Roberto, e ainda assim, para fazer um gol, ele perde 4-5, né? Mas deixa o dele lá.
Mas acho que
o Corinthians tem poucos caras que fazem gol.
Fala. É, não, o futebol tem poucos caras que fazem gol.
Eu esqueci de pegar eles agora, que eles estavam tão felizes, o Viga e o
Pilhado,
que eu ia chamar para aposta. Já que o Leonardo já atacou tanto, eu ia chamar ele para aposta. Que são Prata, Lino, Araújo, Carrascal e Cebolinha não faz 12 gols cada um deles até dezembro. Eu tô dando um gol por mês, hein? Verdade. Jogando no Flamengo.
Eu concordo com você.
Ele não topou a aposta, mas eu pego ele aqui.
Agora é o Leonardo.
Então, agora Pedro correu, tá todo mundo correndo.
Com agora Felipe é o Leonardo
Luiz,
Jardim. Agora
com o Felipe Luiz ninguém correu, não foi o campeão de nada.
Não, agora é o Leonardo Jardim. Mais título que o Leonardo de carreira.
E se ele conquistar aí as coisas, ainda vai empatar, né?
Só vai empatar, exatamente. É, eu não sei porquê, se a gente...
Mas sabe a euforia também.
Entrou com esse... Não, eu não digo nem o caso deles, que eles são assim mesmo. Quando o Felipe Luiz entrou, era essa euforia também e tal. Mas aqui no Brasil, nós entramos com esse complexo de vira-lata. Eu não sei porque a gente acha. Porque o Jorge Jesus fez um belo trabalho no Flamengo e o Abel... Os caras acham que é por tudo de futebol. Vamos ver. Tá me encerrando? Vambora? Quem bate por outra, um abraço. Tchau.
Realização Jovem Pan. Canelada. Oferecimento Loja 100. Mês do consumidor Loja 100. Preços baixos. Entregas rápidas e crédito.
Tudo que você procura tem aqui, nas Lojas 100.
Cômoda Imperador, duas portas, oito gavetas, branca ou amêndoa. Nas Lojas 100, só 998 à vista. Ou 12, de 96,30 por mês. Super fácil no carnezinho. Guarda-roupas New Paraná, 10 portas, 3 gavetas. Nas Lojas 100, só 1.238 à vista, ou 12, de 119,50 por mês. E só nas Lojas 100, a entrega e montagem é cortesia pra você.
Lojas 100, ainda bem que tem.
A inteligência artificial evoluiu, e o caos também. Mas não se engane, nada disso foi gerado por IA. Foi falta de noção mesmo. Isso é o Pânico, de segunda a sexta, meio-dia, na Jovem Pan.
Essa é a minha rádio.
Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse .com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube. Jovem Pan. Todo dia você confere o melhor do humor, a música que você curte e informação com quem tem opinião de verdade. Mas nem sempre dá pra escutar o programa que você quer no horário que passa, não é? Yes. Então acesse jovempan.com.br/podcasts ou seu aplicativo preferido e leve a Jovem Pan onde for. A Jovem Pan tem um podcast certo pra você. Notícias, esportes, entretenimento, tudo feito pra você ouvir onde e quando quiser.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular, jornal, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
Clássicos.
Winter city side, crystal bits in Jovem Pan número 1 do Brasil com Alphaville, Big in Japan. Pra você que tá relembrando tudo que foi sucesso, ainda é, ainda toca aqui na Jovem Pan, mas tocou aqui dos anos 70 até os anos 2000. Toma essa do Duran Duran com Notorious.
Welcome. Brazil's Pop Radio. The Classics.
clássicos da Pan.
com um histórico de mais de 30 milhões de álbuns vendidos. Esse foi o Tears for Fears, The Seeds of Love. Na sequência, uma atrás da outra, mas pra fechar esses clássicos de hoje, tem The Verve com Bittersweet Symphony.
Classics. Clássicos. Jovem Pan.
Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber quando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Nas Lojas 100, é sempre o dia do consumidor. Caixa acústica Philips Tortax 5509, alta potência de 2.400 watts RMS. Nas Lojas 100, só 1.598 à vista, ou 12 de 154,20 por mês. Aproveite! Bicicleta Cole Grau Suspension, aro 26, 21 marchas, freio a disco. Nas Lojas 100, só 1.298 à vista, ou 12 de 125,20 por mês. Super fácil no carnezinho.
Loja 100, facilidade e preço baixo na sua mão.
Para você, amante da culinária japonesa e gostando do nossos deliciosos sushi, eventos e delivery. Venha para o Torô ou leve o Torô para sua casa. E desfrute também do nosso happy hour de quarta a sexta, das 18 às 20 horas. Consulte nosso site torosushi.com.br e faça sua reserva. Torô Sushi, Alameda dos Anapurus, 1430 em Moema.
Em Brasil, R$103. Agora imagine sua vida aos 70 anos com esse valor. Remédio todo mês, plano de saúde, se é que vai dar pra pagar, e ainda tendo que pegar aquelas filas horrorosas do SUS. Essa não é uma hipótese distante. É o caminho natural de quem confia no governo, no banco ou na sorte. Mas você não precisa aceitar esse destino. No dia 24 de março, às 18h30 da tarde, eu vou fazer o workshop O Fim da Aposentadoria. Numa aula ao vivo e online, eu, Pablo Spayer, o Tourinho, vou te mostrar como organizar as suas finanças, entender os tipos de investimento que existem e começar a construir a sua própria aposentadoria com um plano simples e possível. Newcursos.br. Maria!
Jovem Pan.
Every fool of this town bears up.